Geico presents Motorcycle Word of the Day. Today's word is gremlin. Is a gremlin an unknown and persistent mechanical issue? Or is it something large that gets caught in your teeth when you ride with your mouth open? As in...
Man, I gotta stop singing 80s power ballads when I ride. Ugh, keep getting gremlins in my teeth.
See?
Geico Motorcycle. 15 minutes could save you 15% or more.
The 60-volt Flex Force power system from Toro. You've got...
Could you dust the blinds? The dust makes me feel dusty. Also, we could save a lot of money if you bundled your home and car insurance with Geico. It's super easy to do online or over the phone. Last favor, when you move in, could you stick to one aesthetic? The last owner had a weird mix of floral wallpaper and nautical tchotchkes, and I can't have another identity crisis.
Geico. For bundling made easy, go to geico.com today.
Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol mais será. Fim desta saudade, tem de ter outro alguém para amar. Sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade.
Aê! Começou para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa com Angenor de Oliveira, este genial, este extraordinário, este formidável cartola. Aqui eu tenho dois dos apenas quatro discos que o Cartola gravou em vida, né? Este aqui, de 1974, foi o primeiro disco dele. Ele estava, sabe com que idade? Com 65 anos. 65 anos, né? E este aqui, gravado em 1977, né? São quatro discos apenas do Cartola. E esses dois aqui, inclusive, esses LPs, são do meu genro. Aí só, tá vendo? Ter genro que ouve Cartola não é pra qualquer um. A cara da população brasileira, negro, pobre, né? É um dos maiores letristas e melodistas da música brasileira, acho que exceção feita, não estou incluindo aí a música de concerto, estou falando da música não de concerto, e também não vou ficar no MPB, que é um pouco um conceito de um subgrupo de músicas, eu estou incluindo tudo. Tudo aquilo que foi expressão popular da música, certamente é um dos 10 maiores compositores da história e talvez, com uma análise detida, um dos 5 maiores. Fugiu da escola aos 15 anos, né? Mudou-se para Mangueira aos 11, quando a Mangueira, o Morro da Mangueira ainda tinha uns 50 barracos, fundou a escola de samba Mangueira, foi expulso de casa aos 17 anos pelo pai, porque se ligava ali a turma do samba, o pai não gostava dessa ideia. Na década de 30 já era gravada por Francisco Alves, Carmen Miranda, alguns dos grandes da música brasileira. chegou a fazer sucesso nos Estados Unidos, ganhou um dinheirão com uma música que ele fez nos Estados Unidos, caiu em desgraça de novo, virou porteiro, lavador de carro, maltrapilho, morou na rua, né? Até o Sérgio Porto descobrir que aquele era o Cartola. Tinha brigado na Mangueira, fugido da Mangueira, achavam que ele já tinha morrido. E aí o Sérgio Porto, jornalista, consegue resgatar Cartola, né? E ele reaparece e grava este disco de 1974, que é uma coisa impressionante. A quantidade de músicas de primeira qualidade que aqui é um negócio estupendo, né? Em 76 faz o Cartola 2, que consegue ser ainda melhor, que é onde está, por exemplo, As Rosas Não Falam, né? É, e nós vamos, ao longo dessa semana, não vou aqui esgotar toda a vida dele nessa introdução, mas não era especialmente um sambista que fizesse denúncia social. O compromisso básico dele era principalmente com a música, com a arte, com letras fenomenais, geralmente muito curtas e de uma precisão vocabular impressionante. De uma riqueza vocabular idem, de uma correção, inclusive, do ponto de vista gramatical, para quem não tinha tido instrução formal nenhuma, né, mesmo quando falava, era uma coisa impressionante. Em 76, a polícia interrompeu um ensaio que a Mangueira estava fazendo na rua, e ele já tinha voltado para a Mangueira, a essa época, e aí a gente tem uma foto dele, que até mandei aí, acho que a foto está aí, ele sentado no asfalto, uma figura frágil, esquálida, ele ficou muito doente durante um bom tempo, né? Sim, havia uma característica física, né? Ele tinha tido rosácea no nariz, que é uma doença que, associada a outras, cria um crescimento descomunal do nariz. O Ivo Pitangui operou e conseguiu reconstituir ali parte do nariz dele, tanto é que ele tinha um nariz bem escuro, era uma característica, né, que também tinha a ver com a doença que ele teve. E em 1980 morreu de câncer na tireoide. E faz uma música espetacular. Tem um depoimento dele, saiu um disco pela Eldorado chamado Cartola, documento inédito que vocês encontram na internet, de 1982, em que ele fala um pouco da vida dele e canta esta música, que até então era inédita, que é já um pouco falando da morte. Ele sabia que ele estava doente, a riqueza melódica e a letra. Então nós vamos ouvir agora um pouquinho da voz dele fazendo depoimento, explicando até por que ele chamava Cartola, né? O apelido dele era Cartola. O Angenor, que só descobriu, ele passou a vida achando que ele era Agenor. Quando ele foi se casar com a dona Zica, oficialmente na década de 60, que ele descobriu que ele era Angenor, né? E aí ele conta um pouquinho da vida dele e canta a música Que Sejam Bem-vindos. Solta aí, Vale Bem.
Eu nasci no Rio de Janeiro, no bairro do Catete, na rua Ferreira Viana. Em 1908, no dia 11 de outubro. Esse apelido Cartola é porque eu usava um chapéuzinho em coco quando trabalhava em obra. E começaram a me chamar de Cartola, porque o chapéu era para não apanhar cimento no cabelo, né? Então eu usava aquela cartolinha, é um chapéu coco. Começaram a me chamar de Cartola, e pegou o apelido. Eu já gravei até agora 4 LPs. 2 no Marcos Pereira e 2 na Vito. Esse último vai sair agora em março, se Deus quiser. Já está pronto, mas só sai em março. Eu participei daquele LP Fala Mangueira, fiz 2 faixas. Era eu, Carlos, Clementina, Odete Amaral, Zezinho. Eu fiz 2 faixas. Mas nunca consegui gravar um disco, eu mesmo, cantando tudo que é meu. Não consegui. E consegui agora, aos 65 anos, por intermédio do Pelão, do Marcos Pereira. Sejam bem-vindos. Essa música deve ter mais ou menos um ano. Foi lançada no último LP da Beth.
Por Deus, não posso entender por que vamos chorando. se os nossos cicerones são aves cantando. Lateralmente as flores deitam aroma sorrindo, e ouço da natureza que sejam bem-vindos. Vendo de quando em quando num sussurro ameno, obriga toda a floresta a nos fazer aceno. É um festival de alegrias que me põe a imaginar. Não sei se devemos rir.
Bom, a melodia fala por si. Eu acho muito impressionante que o Cartola, sendo uma pessoa sem formação literária nenhuma, recorre a algumas das imagens mais caras à literatura. É óbvio que ele está falando aqui da morte. Por Deus, não posso entender porque vamos chorando. Vida fora, né? Se os nossos cicerones são aves cantando, aqueles que nos acompanham, lateralmente as flores deitam aroma sorrindo, e ouço da natureza que sejam bem-vindos. Aceitação da morte pacífica. O vento de quando em quando, num sussurro ameno, obriga toda a floresta a nos fazer aceno. A natureza que faz aceno ao homem. Isso eu poderia citar aqui dezenas de poetas de finíssimo trato intelectual, literário e formação, que recorre a essas imagens que no Cartola saía naturalmente. São dessas coisas inexplicáveis. Tem gente que nasce com talento para matemática e muito precocemente consegue imaginar equações que outros não conseguem, e o Cartola conseguia isso. Sim, existe esse talento genuíno, seja para a melodia, seja para a letra, que é sempre de uma grandeza extraordinária. E claro, no país em que pretos e pobres não têm direito nem a uma família, nem a Dia das Mães, né, é evidente que ele se lascou muito. Por mais que se possa falar, bom, ele também fez algumas escolhas erradas e não sei o que, é verdade, ele nem nunca deixou de reconhecer isso. Mas é claro que, se branco de olho azul, talvez a vida dele fosse um pouquinho diferente, né? Ou de olho castanho, que fosse. Mas negro, da favela, aí sim, uma obra de uma riqueza extraordinária, foi só tardiamente redescoberta, porque ele chegou a ter uma grandeza ali no começo da vida. Mas era quem? Aquele negrinho da favela lá. Depois, felizmente, e ele morre. Quando morre, ele tinha o reconhecimento nacional e, em parte, internacional. Grandíssimo Cartola. E vamos ouvir, claro, hoje tem ainda As Rosas Não Falam. E vocês vão ver que tem muito mais coisa, porque ele é muito conhecido por isso, mas tem coisas formidáveis além disso. Sim, faça essa homenagem a Cartola. Três dias depois, quinta, sexta, sábado, domingo, quatro dias depois de um dos maiores massacres havidos na história do país, numa ação oficial, né, nós temos um massacre em curso de dimensões gigantescas, uma tragédia humanitária, que as mortes por Covid no Brasil, parte considerável delas decorrente da irresponsabilidade do poder público, que não comprou vacinas a tempo, que não fez campanhas de prevenção, que incentiva a aglomeração irresponsável. Tudo isso nós sabemos, tudo isso está aparecendo de maneira definitiva na CPI, que estimula o consumo de drogas que não servem para nada, né? Sim, a gente tem essa tragédia. Agora, a ação, uma ação de uma força de repressão, matar 27 pessoas e ainda morre um policial na operação, né? numa operação desastrada, injustificada, por mais que se tenha encontrado armas ali, o pretexto de que estava havendo aliciamento de menores, é evidente que não é desse jeito que se faz, não é? As evidências de que houve ali massacre e execução são enormes, nós vamos ver. Não se preservou nem mesmo a cena do crime para fazer perícia. Os mortos foram arrancados dos locais em que eles estavam. Pessoas foram mortas dentro de cômodos. Há comprovadamente um trabalhador que nada tinha a ver com tráfico. Sim, havia pessoas que morreram ali presas, envolvidas com tráfico. Havia. E ninguém está negando isso. A questão é saber se é essa a maneira de tratar. Né? E obviamente não é. Tecnicamente não é. Pelos resultados se mostra que não é. Já lembrei aqui desde o primeiro dia. Havia 21 mandados de prisão. 3 foram executados, as pessoas foram presas. 3 outras pessoas da lista morreram e 15 não estão nem entre os mortos. 9 pessoas não têm referência de que tivessem ficha na polícia. Ainda que investigadas estivessem sendo, elas têm de ser presas, julgadas e ser condenadas presas. Ainda que houvesse pena de morte no Brasil, porque há democracias em que a pena de morte, é o caso dos Estados Unidos, eu acho uma abominação, mas há, ainda assim existe um julgamento com direito de defesa. A polícia não é executora de uma pena de morte que não existe. E aí vem a conversa, Santos não era, ninguém está dizendo que é santo. A questão é saber se assim você resolve as coisas ou assim você só as extrema. Todos estávamos estranhando, e pelo visto era só falta de oportunidade, o silêncio do presidente da República. Mas, claro, ele se manifestou. No domingo em que ele resolveu fazer um passeio de moto em Brasília, e aquilo lembrava uma espécie de uma milícia motorizada, né? Segundo ele, em homenagem às mães, depois teve um churrascão. Aliás, sempre que há tragédias, mortos, há um churrasco. Bolsonaro fez uma churrascada ali quando a Covid estava claro que tinha saído do controle. Eu, à época, até perguntei se era carne humana que estava sendo servida ali. Então, enquanto você tinha mães, viúvas, órfãos chorando, o presidente faz uma churrascada, anda de moto, promove aglomeração sem máscara. Isso é método, já vou falar. Mas o Bolsonaro fez uma declaração no Twitter que é a seguinte: ao tratar como vítimas traficantes que roubam, matam e destroem famílias, a mídia esquerda os iguala ao cidadão comum, honesto, que respeita as leis e o próximo. É uma grave ofensa ao povo, que há muito é refém da criminalidade. Eu vou falar disso aqui, tá, senhor? Daqui a pouquinho. Parabéns à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Parabéns por uma operação desastrada que massacrou 27 pessoas, inclusive gente comprovadamente inocente. Nossas homenagens ao policial civil André Leonardo, que eu também faço, que perdeu sua vida em combate contra os criminosos. Será lembrado pela sua coragem, assim como todos os guerreiros que arriscam a própria vida na missão diária de proteger a população de bem. Que Deus conforte os familiares. Então vamos aqui, são várias questões aí. Sim, é verdade, as áreas que são dominadas pelas chamadas facções criminosas, pelo narcotráfico, tornam a população ali refém das suas escolhas, das suas decisões. Isso é verdade. Só que essas áreas hoje representam no Rio de Janeiro pouco mais de 15%. 57,5% do território da cidade do Rio de Janeiro estão dominados pelas milícias, senhor presidente. E essas pessoas também são reféns. E a diferença do tráfico, a milícia não cuida apenas da droga. Porque ela também monopoliza o tráfico de droga quando ela chega. Ou vocês acham que não? Ou ela faz um acordo com o próprio tráfico, ou ela toma para si o gerenciamento. Só que aí ela cuida também do transporte, ela cuida também do gato net, ela cuida também do gás, ela cuida da segurança pública, ela faz extorsão dos comerciantes. Então aí você tem realmente um estado paralelo, muito mais do que o tráfico. Aí é estado paralelo mesmo. E, no entanto, Vossa Excelência não fala nada a respeito. Nós vamos ver que houve uma operação da polícia contra a milícia. Isso em espanhol se chama saludos a la bandeira. Eu já vou explicar o que é. Se eu não explicar, meninos, me lembrem. Tá bom. Meninos, boa noite, né? Ultimamente eu não vou falar do Cartola, né? Vai Bene e Bob Ferruia, né? Mal criado, nem deu boa noite. É, isso é saludos à la bandeira. É para constar. Mas, obviamente, vocês não viram nenhum espetáculo de violência, de truculência. Porque o presidente sabe, como sabe toda a gente, que a milícia ou é formada por ex-policiais e também alguns ex-militares, aí das Forças Armadas mesmo, ou ainda são pessoas que fazem essa espécie de dupla militância. De sorte que milicianos infiltrados na polícia têm controle de todas as operações que são realizadas. E se um dia houver uma operação a sério, dá tempo de avisar os milicianos. Ah, sim, milicianos que cuidam também da construção civil, como nós vimos nos prédios que desabaram lá no Muzema. Contra esses milicianos, certamente Bolsonaro não vai falar. Adriano de Oliveira, um dos chefões da milícia, era amigo da família, não é presidente. Mulher e mãe lotadas no gabinete do seu filho, contratadas por Fabrício Queiroz, que também tem muitos amigos na Zona Oeste do Rio de Janeiro, como deixou claro em conversas.
Adriano da Nóbrega, Rui.
Ah, eu falei o quê?
Oliveira. Oliveira.
Não, Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega. E Fabrício Queiroz, nas conversas, deixaram claro com muitos amigos. Não, tem um amigo lá, pode deixar. Contra esses não há operação. Ah, é... Diária, proteger a população de bem. O problema é a população de bem, aqui usando praticamente a mesma expressão do delegado que resolveu moralizar o Supremo. Falando da população de bem, da sociedade de bem, foi a expressão que usou o delegado. Por quê? Gente preta não é de bem? Gente pobre não é de bem? Gente que mora nas comunidades não é de bem? Lá onde morou Cartola? Mas não, não precisa ser um gênio como Cartola. Você não precisa, sendo pobre, ser um gênio para merecer respeito. Que é uma outra coisa aqui no Brasil que também existe muito, né? Não, não, gente, eu respeito o pobre. Sempre gostei do Pelé. Não é isso? Mas preto no Brasil, para merecer respeito, precisa ser o Pelé? Por que que a gente respeita um branco sem que ele precise ser Schopenhauer? Ou sem que ele precise ser um Messi? É o homem comum que merece respeito. As pessoas que lá moram. Aí vem o presidente da República, faz uma declaração como essa, incentivando a violência. Então, uma operação que tem desdobramento no mundo inteiro, repercussão no mundo inteiro, e que bom que tenha, que evidencia como são as coisas por aqui. Não, isso não. Esses massacres não começaram no governo Bolsonaro. Já existiam antes. Mas só esse governo aplaude e diz que é isso mesmo. Hã? É impressionante que isso aconteça. Agora, é método. Aquile Mbembe, é esse o nome, um intelectual camaronês. Criou no começo dos anos 2000 a expressão necropolítica, aplicadas países afora. A necropolítica consiste, a síntese seria assim, você desumaniza o outro, você tira do outro as qualidades do humano, o trata apenas como uma peça de uma equação econômica, política, o que seja, e passa a fazer as suas escolhas. E isso se dá nas mais diversas áreas. Pode ser na política econômica, pode ser na política de saúde, pode ser na política de segurança pública. De sorte que você passa a lidar com a morte como um instrumento de manejo das políticas públicas. Também como instrumento eleitoral, de conquista de fatias da opinião pública. É claro que Bolsonaro está falando aqui para um público que quer ouvir isso. Ele sabe disso. Ele pensa realmente isso? É genuíno isso nele? Mas ele sabe que ele também está falando para gente que pensa isso. Eu vi pelo Twitter. Assim, então é assim, então pega o traficante para você. Então, olha lá, pegaram arma com eles. Não é verdade. Mas é esse o modo de tratar? Quando é que foram pegar as armas dos territórios dominados pelas milícias? Outro dia nós botamos um mapa aí no ar mostrando que as milícias dominam um território muito maior e muito mais gente, tem pelo menos 2,3 milhões de pessoas no Rio de Janeiro vivendo sob o peso das milícias. E pouco mais de 1,5 milhão vivendo sob o peso do tráfico. Deve viver sob o peso de quê? De ninguém. Do Estado de Direito. Agora, quem resolve homenagear as mães fazendo aquele passeio de moto, que aliás simula uma ação de milícia motorizada, é evidente? É a mesma mímica? É a mesma coreografia? É um pouco dizendo, olha aqui, estamos vigilantes, estamos tomando conta de tudo. Aliás, Bob Furruia, vale o bene, quem faz isso na Venezuela são os bolivarianos. Justamente em moto, para ameaçar as pessoas. E lá armados, né?
Sim.
Aqui, armas, o Bolsonaro, segundo o decreto dele, você pode andar com 6, pelo menos. É que isso foi suspenso por enquanto. Então, é a escolha da morte, é a escolha da truculência, é a escolha da violência, é a necropolítica em ação. E é preciso que a gente tenha clareza disso. Ah, mas não cansa denunciar? Não canso. Não canso. Os bolsomínios aí, queridos, olha aqui. Se eu tivesse receio de vocês, da patrulha de vocês nas redes, né? Lá atrás eu teria aderido a esta canalice que vocês endossam. Agora, nunca, nunca aconteceu. E não vai acontecer. Vocês representam o mal na política. Vocês têm que ser banidos da política pelas urnas, e pelas leis, e pela democracia. Porque vocês não querem democracia, vocês querem ditadura. E a democracia tem o dever político e moral de se proteger de vocês. E eu não vou desistir dessa batalha. Não é? Porque vocês são pessoas que celebram a morte. E eu estou do lado daqueles que celebram a vida. Muito bem, molecada. Teve desdobramentos essa coisa de Jacarezinho. Vamos lá.
Isso, Reinaldo. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública começaram a ouvir hoje testemunhas e parentes dos 27 mortos do massacre do Jacarezinho. Ordem dos Advogados do Brasil acompanha os trabalhos. A Polícia Civil afirma que 24 vítimas tinham antecedentes criminais, mas não divulgou que crimes seriam esses. Registros de ocorrência mostram ainda, Reinaldo, que 24 dos 27 corpos foram removidos sem perícia no local. No sábado, último sábado, 6 pessoas presas na operação foram ouvidas pelos investigadores e 4 delas disseram que foram obrigadas a mudar de lugar e a levar os corpos das vítimas para dentro de blindados da Polícia Civil.
Olha, é inacreditável uma das coisas que essas pessoas fizeram. Presta atenção nesse truque. É pegar um cara que está morto, estuporado, pedaços, porque eles tinham uma arma de grossíssimo calibre, havia cômodos com pedaços humanos espalhados, aí retiraram esses corpos e resolveram levar para o hospital. Sob pretexto de prestar socorro. Para inviabilizar a perícia. Ou pelo menos prejudicá-la. Como é que é prestar socorro para quem está com a massa encefálica exposta? Quem teve o corpo esmigalhado por um tiro? Essa é a polícia que vai impor a lei e a ordem? Ou essa é a polícia da desordem? A serviço de quem está essa polícia? E as armas foram periciadas?
Esse é outro problema, outro dado preocupante sobre a investigação. A operação da semana passada teve o apoio de mais de 200 policiais, só que apenas 26 armas foram apreendidas para análise e enviadas para a perícia. Especialistas em segurança pública acreditam que nesse episódio todas as armas de policiais envolvidos deveriam ser apreendidas e analisadas. Sem isso, será impossível atestar uma investigação isenta.
Pois é. Você não vai conseguir investigar bala, você não vai conseguir nada. Nada. Tem nada. Tem nada. Eu insisto no ponto, né? Nossa, gente muito perigosa, gente terrivelmente... Olha, mas é assim, eles tinham até... Eles tinham uma arma anti-tanque, anti não sei o quê. Morrem 27 e morre um policial. Ah, queria que morresse quantos policiais? Eu não queria que morresse ninguém. Eu estou deixando claro que, quando menos, aqueles que foram alvejados não eram quem disseram que eram. Até porque não eram chefões do tráfico. Mesmo os envolvidos com o tráfico. Estudo sobre operações ineficazes.
Estudo da Universidade Federal Fluminense, Reinaldo, aponta que apenas 1,7% das operações policiais no Rio são eficazes. Foram analisadas mais de 11 mil ações da polícia do Rio de Janeiro de 2007 até agora. Os pesquisadores definiram 3 critérios de eficiência. O primeiro, motivação bem definida. Depois, baixo número de mortos e feridos. E terceiro e último, grandes apreensões de armas, drogas, dinheiro e produtos do crime. Levando em conta esses 3 critérios, apenas 1,7% de todas as operações analisadas foram consideradas eficazes.
Olha, eu vou falar uma coisa aqui muito delicada, prestem bastante atenção. Eu vi textos de gente muito bem intencionada, corretas, e que estão indignadas também, dizendo não é assim que se combate o narcotráfico. Claro, não é assim que se combate o narcotráfico. Mas será que essa ação foi mesmo para combater o narcotráfico? Pensem um pouco. Foi para combater o narcotráfico? Se nós perdermos de vista...
Geico presents Motorcycle Word of the Day. Today's word is gremlin. Is a gremlin an unknown and persistent mechanical issue? Or is it something large that gets caught in your teeth when you ride with your mouth open? As in...
Man, I gotta stop singing 80s power ballads when I ride. Ugh, keep getting gremlins in my teeth. See?
Geico Motorcycle. 15 minutes could save you 15% or more.
To show you how easy it is to file a claim with GEICO, we hired sports commentator Dick Vitale.
Tonight's matchup is me versus an ugly fender bender. If I can eke out a win, it would be a miracle, baby.
Mr. Vitale, it wouldn't be a miracle because GEICO gives you a team of experts to help manage your claim.
That's going to be a nail-biter.
Nope. The GEICO team is there for you 24/7.
Now that's a dipsy dude, dunkaroo, of a claims team. GEICO is awesome, baby, with a capital A.
GEICO. Great service without all the drama.
Que o Jacarezinho é uma área ambicionada pelas milícias, onde as milícias não conseguem entrar, porque é dominada pelo Comando Vermelho, e ninguém deve se orgulhar disso, porque não deveria ser. Talvez esse juízo deva ser refeito. Acho que a lógica é clara, né, meninos, do que eu estou falando?
Uhum.
Até porque onde a milícia entra, o narcotráfico continua. Quem disse que onde a milícia entra não tem mais tráfico? Ela passa a controlar o tráfico. Entenderam? Onde a milícia entra, o tráfico continua. Só que aí, junto com o tráfico, vem outras coisas. O tráfico é deletério, é detestável, autoritário, assassino. A milícia é tudo isso e mais, porque corrompe o Estado. Ou você tem narcotraficante desses que vem da pobreza em aparelho de Estado, sendo condecorado por deputado, sendo eleito. Tem? Ah, teve uma operação da Polícia Civil contra a milícia. É a chamada Operação Saludos à La Bandeira. Vai.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriu hoje 8 mandados de busca e apreensão contra a milícia que explora imóveis na Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. Operação Caixa de Areia apura lavagem de dinheiro de pessoas que atuavam como empresários ilegais do ramo imobiliário na região da Muzema. Foi nesse bairro que há mais ou menos 2 anos, 2 prédios caíram, deixando 24 pessoas mortas, eram construções irregulares. A ação de hoje não teve confronto com criminosos.
Deveria se chamar Operação Saludos à La Bandeira, que é uma expressão em espanhol para dizer o seguinte, meninos. Ah, faz aí para fazer de conta que é isso mesmo. Tá? Faz aí para fazer de conta que nós estamos nos importando. Saúda a bandeira e pronto. Entenderam a ideia? Uhum, é essa.
Sim.
Saúda a bandeira e faz de conta que você realmente está preocupado com o país. Olha aí. Ah, quando é quando é no Muzema, na Muzema... Oh, oi, tudo bem? Quem é que está ligando aqui e tal? É da portaria. Quando é na Muzema... aí é mandado de busca e apreensão, não tem tal. Porque quase não morreu ninguém lá, né? Só prédio que desaba, eles ocupam, enfim. Aí não precisa ter. E não, eu não estou defendendo ações violentas dessa natureza contra ninguém. Contra ninguém. É bom que fique claro.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
E vamos aqui nos 4 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro. O que, que nós temos aí, molecada?
3 seguranças de supermercado, de um supermercado chamado Atacarejo, e 4 suspeitos de tráfico de drogas foram presos hoje em Salvador durante uma operação que investiga as mortes de Ian e de Bruno Barros da Silva. Ian, de apenas 19 anos, e Bruno, de 29, sobrinho e tio, morreram depois de terem roubado bandejas de carne do mercado. Os dois apareceram mortos no último dia 26 de abril, com sinais de tortura. Segundo a família, eles teriam sido entregues pelos seguranças do estabelecimento a traficantes para que fossem executados.
É isso, é isso. É associação de segurança com tráfico, milícia, com não sei o quê. Ah, mas roubar carne é bom? Não, quem disse que é certo? Agora, é esse o encaminhamento? A esta brutalização estaremos submetidos? É este país bárbaro que infelizmente essa gente que está aí incentiva. Né? Vocês querem ver uma outra coisa espetacular? Essa história aqui que vem agora é do Balacobaco. Vai lá.
O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a decisão de primeira instância que havia condenado o apresentador Siqueira Júnior da Rede TV a pagar R$30 mil de indenização para a modelo transexual Viviane Beleboni. No ano passado, Siqueira xingou a modelo, que ficou famosa por representar Jesus Cristo crucificado na Parada do Orgulho LGBT. Chamou a foto de lixo e, na ocasião, também falou a expressão raça desgraçada. Ao absolver Siqueira, o desembargador Rodolfo Pelizzari afirmou que ele não teve um intuito específico de difamar a modelo ou de prejudicar sua honra e sua imagem. Aspas para o juiz. Em verdade, a crítica foi dirigida a toda a comunidade LGBT de forma genérica. A conduta do apresentador não é ilícita, sendo uma mera crítica por entender que sua religião havia sido ofendida por homossexuais, a quem entende serem avessos a Jesus.
Ah, bom. Olha, eu não vi essa história que esse tal fez, eu não vi nada. Não vi nada. Eu me preservo de certas coisas. Agora, doutor Pelizzari, Rodolfo Pelizzari, a ofensa, Bob e Vólio Bene, a ofensa não foi dirigida apenas a esse transexual, mas a todos. Eu preciso que se entenda isso. Entende? Vamos tirar aqui, seja transexual, homossexual, é transexual, né? Uhum. Vamos tirar o transexual daqui, vamos colocar um judeu. Ao que diria o juiz. É preciso entender que a ofensa não foi dirigida a esse judeu em particular, mas a todos os judeus.
Ah, então tudo bem.
Aí não é grave. Ou então porque era negro. Não foi esse negro, mas a todos os negros. Não foi esse negro. Por que um negro em particular vai se sentir ofendido se foi a todos os negros? Ou qualquer outra minoria que fosse. Minoria sociológica, historicamente compreendida. Agora eu fiquei mais tranquilo. Nota que eu não estou nem entrando no que o cara disse. Não, eu estou falando da decisão. Vamos botar um empresário, que não é perseguido, mas digamos que fosse assim, atacou porque é empresário, disse, não, peraí, não é esse empresário, todos os empresários. Ah, bom, então aí tudo bem. Ainda cabe recurso. Vamos ver o que se vai decidir lá em cima. E, claro, a estupidez anda solta. Vai, a 8 e a gente encerra.
É um outro caso de intolerância que mobilizou as redes no fim de semana, Reinaldo. Envolveu uma jogadora de futebol feminino, atacante Chu Santos, do Palmeiras e da seleção brasileira, fez um comentário ofensivo em relação ao ator Paulo Gustavo. Um perfil no Facebook comparou as mortes do ator e do cantor gospel Irmão Lázaro, ambos vítimas da Covid-19. A jogadora então fez o seguinte comentário. Beleza, morreram pelo mesmo vírus. A diferença é que Lázaro foi para o céu e Paulo Gustavo para o inferno. Depois disso, ela pediu desculpas num vídeo.
Como é que é? Eu não vi o pedido de desculpa, mas provavelmente foi aquele pedido de desculpa assim, que sempre é muito notável, né? Me desculpa se eu ofendi você. Tá? Não, me desculpe se você se sentiu ofendido. Né? Se alguém se sentiu ofendido. Ô, querida, em havendo realmente esse céu e inferno que você pensa, obviamente, o seu lugar está garantido. Não é no céu. Não é no céu, porque inclusive de Deus você definitivamente não entende nada. É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Se bom pra você for, pode partir, amor. E que seja feliz e muito bem feliz. Que que Deus e a natureza, as aves nos seus ninhos, as flores pela estrada, perfumem todos os caminhos. Eu aqui ficarei, por você rezarei todas as tardes ao bater Ave Maria. Que seja bem feliz.
Cartola é uma coisa inacreditável. Que seja bem feliz. Está no disco Claridade, da maravilhosa Clara Nunes. Um disco de 1975, nesta semana em que homenageamos o gigantesco Cartola. É, parabéns, vocês trabalharam, meninos, e o Brasil mudou.
Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo aponta que o governo Bolsonaro montou um orçamento secreto de 3 bilhões de reais em emendas para garantir o apoio da base aliada no Congresso. Desse valor, pelo menos 271 milhões foram para tratores, retroescavadeiras e equipamentos agrícolas. Por isso, o pessoal apelidou o esquema de tratoraço. Muitos desses veículos foram comprados com superfaturamento de até 259%. Segundo o Estadão, o Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu num documento que foram os parlamentares e não a pasta que definiram a aplicação dos 3 bilhões em verbas. O jornal analisou 101 ofícios encaminhados à pasta. As indicações dos gastos partiram de 37 deputados e 5 senadores, entre eles o presidente da Câmara, Arthur Lira. A hoje ministra Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, também aparece na lista, assim como o ex-líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, e o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Esquema de apropriação de recursos, como costuma acontecer, isso sim, né? Isso sim. É, aqui, de maneira ilegal, até porque envolve superfaturamento, né? E o Marinho tentou explicar, o ministro do Desenvolvimento Regional tentou explicar. Vai lá.
Nas redes sociais, ele disse que os recursos das emendas são de indicação do Congresso, começaram lá em 2019 e eram de conhecimento público. Ele ainda afirmou que parlamentares de oposição também foram contemplados e citou especificamente o senador Humberto Costa, do PT. Em resposta, Humberto Costa disse que o ministro omitiu o fato de que a verba foi um pedido do então presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e não dele. E tem outra coisa, Reinaldo. Os 101 ofícios analisados pelo Estadão não eram públicos, por isso o jornal chamou de orçamento secreto.
E é orçamento secreto mesmo, e ainda que tenha gente da oposição. Essa troca é muito comum, mas não interessa. Se tiver gente da oposição, isso significa que o ilegal se torna legal? Que o imoral se torna moral? Que diabo é isso? Que juízo de valor é esse? Agora, a verdade... Ô, Valdemiro, você pensa que me segurar aqui sem impeachment é fácil? Eu preciso fazer uma base de apoio, pô. Né? Preciso fazer isso daí. Esse Codevasf aí tá servindo pra mim aí. Né? Pra mim fazer. Pra mim fazer, que é uma nova gramática que eu tô inaugurando aí. Isso daí. É, vai.
O esquema do presidente para controlar o Congresso teria ido além da criação desse orçamento secreto. Segundo o Estadão, Bolsonaro também expandiu e turbinou a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. É uma estatal para desenvolver as margens do Rio São Francisco e que tem um histórico ligado à corrupção. Agora, no governo Bolsonaro, ela foi loteada pelo Centrão e, nesse ano, conseguiu um orçamento recorde de 2 bilhões e 730 milhões de reais. Documentos obtidos pelo jornal revelam que um grupo de aliados do governo determinou o que comprar, por quanto, e indicou a Codevasf como o órgão que deveria fazer a operação, o que contraria leis orçamentárias.
Isso. Ai, Reinaldo, não entendi, mas como é que eles ganham dinheiro? Ah, não, isso daí às vezes pode ser nem para roubar dinheiro só. Já fazendo caixa de campanha. Uma hipótese. Né? Esse é o governo que veio para mudar tudo, gente. Chega da velha política. Não é isso? Chega da velha política, vamos para a nova política.
Tá bem diferente.
A oposição pede investigação.
Líder da oposição na Câmara, deputado Alessandro Molon, do PSB, vai entrar com uma representação junto ao Tribunal de Contas da União e junto ao Ministério Público Federal para que eles investiguem essa denúncia de orçamento secreto. Molon já deu até um nome para esse suposto esquema, Reinaldo. Bolsolão.
Bolsolão é bom.
Outro deputado federal, líder da minoria na Câmara, Marcelo Freixo, do PSOL, também entrou com uma representação no TCU para que o governo seja investigado pelo orçamento secreto.
E o sempre vigilante subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, né, junto ao TCU, né, do Ministério Público junto ao TCU, solicitou ao Tribunal de Contas da União que apure a reserva de 3 bilhões de reais do orçamento 2020 para deputados e senadores indicarem recursos para obras e ações Brasil afora com base em um orçamento paralelo em troca de devido apoio ao governo do Congresso. Eu já disse que eu não tenho nada contra emendas parlamentares, é uma forma que os parlamentares têm de beneficiar suas bases e não há nada de errado nisso. Em si. Desde que não se faça pelo caminho da ilegalidade e da coisa escusa. Paralela. Secreta. Em operações com evidências de superfaturamento. Não é mesmo? E a CPI volta amanhã, vamos lá.
O Senado retoma amanhã os depoimentos da Comissão da Pandemia com foco na aquisição de vacinas contra a Covid. O primeiro a falar será o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, que deverá ser questionado sobre o uso da Sputnik V no Brasil. Na quarta-feira é a vez do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, e na quinta tem depoimento dos representantes da Pfizer aqui no país. Lembrando que o governo Bolsonaro rejeitou um contrato de 70 milhões de doses oferecido pela farmacêutica americana em agosto do ano passado, assunto que deve ser abordado pelos senadores.
Sim, e precisa ser abordado mesmo. E aí está uma conversa por aí que, assim, nós já vimos, né, o Ciro Nogueira, senador do Piauí, presidente do PP, dizendo, ah, isso não vai dar em nada, não sei o quê. Hoje tem o Renan Calheiros dizendo, não, vai dar alguma coisa. Olha aqui, gente, dar em alguma coisa ou não depende muito, é claro, do que o Ministério Público vai fazer. Agora, também o Ministério Público não pode, diante da evidência, não fazer nada. Tem uma lei, que eu acho que é a Lei 1001, se a memória não falha, vê aí para mim, vale a pena, se a Lei 1001, a lei... Não sei se decreto-lei... Mas eu acho aqui. Tem uma lei que obriga o poder público a tomar providências. Então não basta, já vou dar o número certo. Já não basta, não é assim, eu entrego para o Ministério Público. Se ele não quiser fazer nada, ele não faz e pronto. Não é assim. Hã? E o Pazuello está com medinho, é isso?
O ex-ministro estaria tentando...
Continua com medinho, né? Ele já estava com medinho.
Ele está tentando agora, Reinaldo, aplicar um truque na CPI da Covid. Sim. Senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da comissão, foi alertado sobre uma manobra do general. Ele deve tentar obter um habeas corpus no Supremo para não depor como testemunha. Pazuello alegaria que ele é investigado em um processo, que agora tramita na primeira instância, por omissões no comando da pasta. Se for convocado como investigado, Pazuello pode faltar à sessão ou permanecer em silêncio.
Eu acho que isso, desde o começo, isso está no radar deles. Então, nós já falamos aqui. Se a pessoa é investigada, ela não é obrigada a produzir provas contra si mesma. E nesta fase da apuração, ela nem é obrigada a comparecer. Né? Em comparecendo, pode ficar em silêncio. Se ela é convocada como testemunha, ela tem o compromisso de dizer a verdade.
If we go to page 11 in the presentation, you'll see that... You'll see we're on target to meet our quarterly...
Some things never change, like nobody can resist popping plastic bubbles. And Geico saving folks lots of money on their car insurance.
As I was saying, we're on target to meet... Excuse me, Miss Hansen.
Sorry, almost done.
15 minutes could save you 15% or more.
Aí eu acho muito plausível que o nosso general, que teve um andaço outro dia, né, que é uma palavra dicionarizada, né, acho muito provável que ele tente, sim, essa manobra. E se conseguir, da justiça, enfim, a coisa... Olha, eu sou investigado, na verdade. Agora, também tem uma coisa, ele muda o status dele. Agora, ele está sendo investigado, mas não é uma investigação que está em curso na CPI. Agora, a partir disso, o Ministério Público Federal se obriga a tomar uma decisão, né? Quer dizer, não é inócuo assim também, entenderam o que eu falei? Porque você dizer, não, eu sou Sim. investigado. Bom, eu sou investigado, então eu, inclusive, assumo que eu estou envolvido com atos que estão sob investigação. Não sou uma mera testemunha. Agora, que ele vai tentar? Vai tentar. Né? O que mais que a gente tem aí? Queiroga vai lá de novo?
O que parece. O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, indicou que a comissão pode convocar pela segunda vez o ministro da Saúde. A declaração foi dada ontem numa entrevista a um canal do YouTube. Omar Aziz afirmou que Queiroga foi uma grande decepção por ter fugido de várias perguntas. Diante disso, os senadores Humberto Costa e Rogério Carvalho, ambos do PT, já apresentaram um requerimento pedindo nova convocação.
Eu acho que é necessário. Né? Ele deixou muitas coisas soltas ali. Aliás, um depoimento em tudo desastroso. Né? Se o do Mandetta foi muito ruim para o governo pelas coisas que afirmou, o do Queiroga foi péssimo pelas escapadas. Né? A tentativa dele de não falar nada foi notável. Né? Fico louco nessas horas, que não era a lei 1001, é a lei 10.001. Eu sabia, Bob Furuia, que estava rondando.
Gosto de
tava
zero, né?
Aqui. Estava rondando. Autoridade é quem... Artigo 2 da Lei 10.001. Atenção, o Augusto Aras. Autoridade é quem for encaminhada a resolução informará o remetente, o prazo... Então, o processo... O descumprimento de normas desta lei sujeita a autoridade a sanções administrativas, civis e penais. Isto é... No caso de CPI, presta atenção, os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso Nacional, encaminharão o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito respectiva e a resolução que o aprovar aos chefes do Ministério Público da União, dos Estados ou ainda às autoridades administrativas ou judiciais competentes. Então é isso que faz a CPI. Chegando lá, o Aras pode simplesmente sentar em cima? Olha, não, né? Tem aí regras. E o descumprimento das normas desta lei sujeita a autoridade a sanções administrativas, civis e penais. Então, o Ministério Público não pode simplesmente esconder o que acontecer. Né? E o PDT entrou com mais uma ação contra o Bolsonaro.
Uma notícia crime, Reinaldo. Dessa vez o partido atribui a Bolsonaro, presidente, crimes de perigo contra a vida da população e charlatanismo em relação da promoção da cloroquina. PDT aponta que o presidente mobilizou todo o aparato estatal para que a distribuição do medicamento virasse uma política de governo. No texto, a legenda cita os artigos 132 e 283 do Código Penal.
É isso mesmo, 132. Expor a vida ou a saúde dos outros a perigo. E o 283, inculcar ou anunciar cura por meio secreto infalível. Não tem dúvida a respeito disso. E finalmente, para encerrar o bloco, Eduardo Paes, que pisada na bola, né, prefeito? O prefeito pediu desculpa por ter sido flagrado numa roda de samba, cantando, sem máscara, teve Covid duas vezes. Errei, me desculpo, recebi um convite há cerca de um mês do chefe Pedro Artagão para gravar um programa que ele está fazendo sobre a gastronomia de diferentes bairros do Rio. Retirei minha máscara por algum tempo enquanto cantava. Me desculpo com a população. Pois é, não pode, né? Não pode. O senhor não é um negacionista, mas não pode ser um pisador na casca de bananista, entendeu? Ficar pisando na casca de banana, né? Naniquista, na casca de banana nanica. Não pisa na casca de banana, né? Não é isso? Então tá, isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Estou aqui com um amigo fã do Cartola, estamos trocando impressões sobre qual arranjo é melhor, sobre qual música, etc. Ai, ai. Você sabe, o general Mourão, ultimamente, ele não passa, não tem um cavalo errado que passa que ele não monta. Né? Fazer o quê, né? Sim. É isso aí, vai lá.
O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, falou hoje sobre cloroquina. Em entrevista ao portal UOL, ele fez o seguinte raciocínio sobre o remédio. Ouça isso aqui. Essa é uma discussão em que nem os médicos se entendem. Óbvio que há diversas opiniões a esse respeito. Eu, por exemplo, tive Covid, tomei a cloroquina e comigo funcionou. Com outras pessoas não funciona. Por isso, ela não é de uma eficácia comprovada, mas ela tem um certo nível de eficácia.
Ai, general, que bom, né, que o senhor não lutou nenhuma guerra com esse raciocínio, né? Senão a gente teria perdido, né? Eu sempre tenho medo uma hora que o Suriname resolva dar um chilique lá na turma do Suriname e falar, agora eu vou tomar o Brasil. E aí a gente se ferra, né? Porque com esse tipo de pensamento, porque aí então nós teremos, digamos que o Mourão esteja na estratégia, né? Uhum. Eu sei que eles são da reserva, né? E o Pazuello na infraestrutura ali, na logística, né? Aí o Suriname chega a Brasília em 3 dias, né? Ô, general, o senhor não conhece ainda nada, né, respeitador? Finge que não conhece, né? O senador Otto Alencar já explicou isso direitinho lá na CPI. 90% mais da doença, as pessoas têm de fato só uma coisa leve. Se tomar cloroquina ou tomar água, tanto faz. Vão sarar do mesmo jeito. Nos casos em que a doença não é leve, a cloroquina não adianta nada. E ainda faz mal, tanto para essas pessoas que têm a forma aguda da doença, como para aquelas que não têm, que ficam tomando um remédio que foge todo o fígado, se é que o senhor me entende. O senhor não entendeu ainda? Precisa de desenho? Isso aí depõe contra a formação militar brasileira. E ainda atacou o Renan Calheiros, porque é uma forma de algumas pessoas voltarem a aparecer. Tá bom, né? Ah, sim, e o Ernesto agora, além dele estar tentando ferrar o Itamaraty, né, o atual comando do Itamaraty, mas também apareceram, digamos, as digitais dele na cloroquina, vai lá.
É isso, documentos mostram que o ex-ministro das Relações Exteriores mobilizou Itamaraty, Reinaldo, no ano passado para garantir o fornecimento de cloroquina ao Brasil. Isso aconteceu mesmo depois de a Organização Mundial da Saúde ter interrompido os testes clínicos com medicamento e após associações médicas alertarem para a ineficácia do remédio contra a Covid. Telegramas obtidos pelo jornal Folha de São Paulo mostram, por exemplo, que o então chanceler manteve conversas com a Índia para a liberação de uma carga adquirida por um laboratório brasileiro, lembrando que Ernesto será ouvido pela CPI no próximo dia 18.
Ah, é código penal nessa gente, múltiplos artigos, cana, né, o que eles mereciam. Rapidamente, cronograma de vacinação, insumos, vamos matar ali tudo, lead, vai lá.
O diretor do Instituto Butantan de Mascovas disse hoje que a lentidão e incerteza na liberação dos insumos da China podem afetar o cronograma de vacinação no país a partir de junho.
É claro que sim, né? E como nós estamos vendo, o Bolsonaro ajuda muito, né? Dizendo que a China conspirou para criar o vírus e só para se desenvolver e controlar o mundo. Ah, e doses da Butantan? Não, Pfizer.
Dos dois, na verdade, o Ministério da Saúde começou a distribuir doses da vacina Coronavac e também da vacina da Pfizer. Coronavac, 2 milhões de doses, Pfizer, 1 milhão e 120 mil doses.
Isso. Vacinação em São Paulo?
Estado de São Paulo começou a vacinar hoje as pessoas com comorbidades com mais de 18 anos. Os primeiros a tomar a dose serão os pacientes em terapia renal substitutiva, as pessoas com síndrome de Down e os transplantados.
Eu estou nesse grupo aí porque eu tenho uma comorbidade cerebrovascular. Que eu operei de aneurisma, né? Tem aneurisma aqui. Mudança, não tem mais, operou, mas eu continuo sendo um paciente dele. Mudança em São Paulo, rapidinho.
Primeiro dia útil com funcionamento ampliado do comércio, vai agora até as 9 da noite. Tem também novidade no rodízio. Rodízio municipal de veículos é das 9 da noite até as 5 da manhã.
E a produção da Fiocruz está lenta?
Números oficiais do governo até o dia 6 de maio mostram que a grande maioria das vacinas aplicadas no Brasil até agora são Coronavac, para ser exato, 76% do total.
Isso, se deve àquela pessoa que o Bolsonaro considera a pior pessoa do Brasil, né? Que é o governador de São Paulo, porque sem isso não teria, né? E tem um estudo da Fundação Oswaldo Cruz indicando que as crianças têm baixo poder de transmissão da Covid-19, o que tomara que seja verdade, porque aí então, inclusive, a questão da escola tem um redimensionamento. É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Eu publiquei outro dia no Twitter a minha plantação de limão cravo. Aqui eu tenho um pé de limão cravo, deu 18 limões cravos lindos, né? Que eu até botei no Twitter, ensinei uma receita de caipirosca das pessoas e tal. Né? Aí os bozos vieram lá, seu bêbado! Que gente horrorosa!
Só um pouquinho,
tem,
né?
Tem pé de jabuticaba, tem pé de romã, e tudo produz. E eu nem sou de alguma associação de agronegócio, mas eu deveria ser, porque isso que vai ser noticiado agora, eu adverti para isso faz tempo, né? Mesmo plantando só meu limãozinho cravo ali na sacada, né? É isso aí, vai lá.
Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Universidade de Bonn, na Alemanha, mostra que o agronegócio brasileiro pode perder até 5 bilhões e 700 milhões de reais por ano por causa do desmatamento na Amazônia. Segundo a pesquisa, Reinaldo, publicada na revista científica Nature Communications, a falta de chuva e a perda da biodiversidade provocadas pelo desmatamento na região sul da Amazônia já causam queda de produtividade e de receita ao setor. Explicação disso é a seguinte: com menos árvores, há menos umidade no ar e menos chuvas. Ou seja, Reinaldo, altos níveis de desmatamento resultam em menor volume de chuvas e menor produção agrícola.
Bom, esse mecanismo é conhecido, né? O famoso rio aéreo que vem da floresta amazônica, né? Que resulta em chuva aqui no sudeste e no centro-oeste. Se isso diminui, tem seca. Então, assim, o negócio é... Ai, essa gente que gosta de preservar mato e não quer produzir comida. Não, babaca. Não, babaca, não é isso, não. É que se você acabar com essa coisa toda, simplesmente não tem comida. Esse é o ponto. Aí, ó. Será que dá pra ver?
Agora dá pra ver.
Sobe um pouquinho. Aí.
Aê. Aê. Ó. Colhido aqui na minha sacada, entendeu?
Os limões.
Daqui a pouco eu vou pleitear a presidência da CNA, Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil. E ex-ministro não avalia de licenciamento, rapidinho.
9 ex-ministros do meio ambiente julgaram um documento criticando o projeto da nova lei geral do licenciamento. A avaliação deles é que a proposta, que não passou por nenhuma audiência pública para debate, gera insegurança jurídica e ameaça agravar a crise econômica. A gente já falou sobre essa proposta, que pode ser levada à votação nessa semana.
É que, na verdade, oficializa a grilagem de terra. Infelizmente, a consequência prática é essa. É mais uma colaboração que a gente dá contra o nosso agronegócio. Uma hora desaba sobre a nossa cabeça, é isso aí. É.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta e, bom, molecada, a reforma agora é pra valer, a tributária, uhum. Como o tio Rei sempre disse aqui, ó, e não tem coisa que eles querem mais, reforma tributária, vale bem, só fala reforma tributária, reforma
só
tributária.
Se fala nisso.
Quem que é?
Após anunciar o fim da comissão especial que discutia a reforma tributária na semana passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, negou hoje que esteja buscando protagonismo. Diz que a decisão dele foi técnica e que não tem disputa nenhuma com o Senado. Segundo Lira, as casas devem trabalhar em harmonia e ele estima entregar uma outra reforma administrativa ao Senado até o mês de julho. Já em relação à tributária, Lira defendeu um fracionamento em 5 partes. E essa primeira parte seria juntar PIS e COFINS na nova CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços.
Aí precisa combinar com os russos também, né? Quer dizer, virou uma grande confusão ali, cada um ajustando o fundamento da reforma a seu próprio calendário político, né? E o Boletim Fox, está indo tudo bem, tudo maravilhoso, tudo 100%?
O mercado financeiro voltou a aumentar. A estimativa de inflação desse ano foi de 5,04% para 5,06%, quinta alta seguida da previsão. Já o boletim O Boletim Focus manteve ainda em 5,5% ao ano a projeção para a Selic no fim de 2021, taxa básica de juros atualmente em 3,5%, e o relatório do mercado trouxe, por fim, uma pequena melhora na estimativa do PIB. Passou de alta de 3,14% para 3,21%.
É, não chega a ser uma notícia muito auspiciosa, não, né? E rapidamente, ainda dá tempo, a 28 aí, que tem, olha só, olha que coisa curiosa, vai lá.
Ministro da Educação Milton Ribeiro teria atuado nos bastidores em favor de um centro universitário denunciado por fraude no ENAD 2019. Instituição é presbiteriana, assim como o ministro, que é pastor, Reinaldo. Fraude teria ocorrido no curso de biomedicina da Unifil, de Londrina. Uma investigação do INEP concluiu haver fortes indícios de fraude após a coordenadora da graduação ter tido acesso à prova e às respostas da prova com antecedência, segundo informa...
Olha, eu acho assim, acho muita má vontade quando a coordenadora de graduação de uma universidade tem acesso com antecedência à prova e à resposta, e aí você intui que pode haver fraude. Gente... Hoje, ninguém mais acredita na boa vontade do ser humano, vale bem.
Não.
A coisa tá feia, assim, é isso aí. Dois minutinhos, rapidamente. Cartola plantou rosas na sua casa. Um dia Zica, a mulher, abriu e disse, nossa, Cartola, olha como floriu, por que será? Ele falou, ô, Zica, as rosas não falam. Nasceu uma música. Uma das mais belas da música brasileira. Tchau, é isso aí.
Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
This is your new home speaking. I know you haven't moved in yet, but I need some favors. Could you dust the blinds? The dust makes me feel dusty. Also, we could save a lot of money if you bundled your home and car insurance with Geico. It's super easy to do online or over the phone. Last favor, when you move in, could you stick to one aesthetic? The last owner had a weird mix of floral wallpaper and nautical tchotchkes, and I can't have another identity crisis.
Geico. For bundling made easy, go to geico.com today.
If we go to page 11 in the presentation, you'll see that... you'll see we're on target to meet our quarterly...
Some things never change. Like nobody can resist popping plastic bubbles. And Geico saving folks lots of money on their car insurance.
As I was saying, we're on target to meet... Excuse me, Miss Hansen.
Sorry, almost done.
15 minutes could save you 15% or more.